Deputado Berlanda, vice-presidente que preside a sessão, deputada Luciane, senhoras deputadas, senhores deputados, o assunto que quero abordar nesse momento é a BR-282. Artéria fundamental do desenvolvimento do nosso Estado, a BR corta toda Santa Catarina, desde Florianópolis até o extremo oeste do nosso Estado. Esse é um tema que, entendo, não é nem mesmo da alçada apenas da nossa bancada do Oeste, deputada Luciane, da qual faço parte com orgulho. É um tema que deve engajar a grande maioria dos deputados desta casa. Segundo estudo da Fiesc, um acidente grave ocorre a cada 2 dias na 282. Muitas vezes com mortes. Eu fiz questão até de fazer por escrito, deputado Ismael, porque são muitos números e com contranúmeros não há o que contestar. É triste afirmar isso, mas o nada honroso título de rodovia da morte já não pode mais ser atribuído à BR-101, presidente Berlanda. O que ostentou por anos, com duplicação e obras em diversos trechos, a 101 é hoje uma rodovia relativamente segura, ainda que siga com números absolutos altos. Vejamos uma comparação com, pelo volume médio anual de veículos transitando nas rodovias catarinenses. Este número é obtido pelo DENIT através de balanças de pesagem, câmaras de contagem veicular, equipamentos instalados com esta finalidade particular e radares de controle de velocidade. Segundo os dados mais recentes, deputado Marcos, as três rodovias federais são a BR-101, a BR-282 e a BR-470. Na 101, transitam, em média, 807.742 veículos por dia. Na BR-282, são 183 mil veículos dia. E na 470, são 135 mil veículos que transitam diariamente. Agora, comparemos as mortes. Na BR-101, neste ano, já são vítimas fatais 78 pessoas. Na 282, são 76 vidas perdidas. Por fim, na 470, foram 61 óbitos. Feitas as contas, chegamos a uma realidade aterradora. Enquanto na 101 temos uma morte a cada 10.355 veículos transitando diariamente, na 282 temos uma morte para cada 2.411 transitando diariamente. Uma taxa quase 5 vezes maior. É, sem dúvida nenhuma, e repito, digo isso com tristeza, a nossa rodovia, nova rodovia da morte. Pela BR-282, passa a pujança do nosso agronegócio e é o corredor que absorve grande movimentação de turismo, deputado Ivanatz, tanto doméstico quanto internacional, quando também é utilizado pelo turista argentino, uruguaio, enfim, os países do Mercosul, para acesso às praias e complexos turísticos catarinenses. Mobiliza automóveis e veículos de transporte de grande porte. Vale salientar igualmente sua importância para a cadeia de suprimento e distribuição do dinâmico setor produtivo instalado ao longo do seu trajeto. Para que tenhamos uma ideia, vejamos alguns dados levantados em estudo da Fiesc, conduzido pelo engenheiro Ricardo Sapuiti. Apenas no setor entre a BR-116, em Lages, e a chegada em Florianópolis. Em 2020, segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve 615 acidentes com 35 mortes na BR-282, trecho Florianópolis-Lages. Nos últimos 10 anos, totalizaram apenas nesse trecho 12.900 acidentes e 418 vidas foram perdidas neste pequeno trecho da rodovia. A rodovia em que Ayrton Machado, vocalista da banda Garotos de Ouro, e outras três pessoas, incluindo uma criança, morreram em 2 dias, em 2 acidentes, é uma das mais violentas de Santa Catarina, segundo o levantamento solicitado pelo G1 Santa Catarina à Polícia Rodoviária Federal. Até domingo, 76 pessoas haviam morrido em acidentes que ocorreram na BR-282 em 2021. Com cerca de 650 quilômetros, a rodovia faz a ligação entre o litoral e o oeste do nosso estado. De Florianópolis a Paraíso, no extremo oeste de Santa Catarina, divisa com a Argentina. Portanto, é considerada a rodovia mais extensa do nosso estado. O que faz a BR-282 ter bastantes acidentes, além da extensão dela, é que ela é quase toda de pista simples. Com exceção da Via Express, que é um trecho de 5 quilômetros em Florianópolis, e um pedaço da área urbana de Xanxerê, no oeste, aponta o inspetor da PRF, Adriano Fiamoncini. No entorno, apenas do segmento da 282, em Lages e Florianópolis, se estima uma população de 1 milhão e 400 mil habitantes, segundo dados do IBGE de 2020. É um trecho com pujante atividade econômica, congregando cerca de 43.600 estabelecimentos que empregam 549 mil trabalhadores, segundo dados do Ministério do Trabalho, em relação anuais de informações sociais de 2019. Em 2020, o setor econômico realizado neste setor da 282 contribuiu para uma corrente de comércio na ordem de US$ 1,9 bilhão, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, gerando equivalente a 12,5 bilhões em tributos federais, segundo a Receita Federal, 7,5 bilhões em arrecadação de ICMS, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, e um PIB de 51,5 bilhões, segundo o IBGE. No último dia 6 de maio, publiquei em redes sociais material me solidarizando com o povo do Grande Oeste, que especialmente através de seus veículos de imprensa iniciava uma campanha pela duplicação da 282 na região, ou seja, de Florianópolis a São Miguel do Oeste. Esta é uma demanda de todos os catarinenses, embora seja lá no Oeste. Gostaria de abrir um parênteses aqui para falar um pouco de meu trabalho como secretário de infraestrutura no período 2011-2014. Naquela época, deputado Ismael, duplicamos a SC-401 no trecho norte da ilha de Santa Catarina. Era a rodovia mais violenta em Santa Catarina. Após a duplicação, os números de acidentes e de mortes despencaram. O auge da segurança na rodovia se deu em 2019, quando o recorde de dias sem mortes já durava desde 1995, ainda antes do Código Brasileiro de Trânsito ser criado, foi finalmente superado. A rodovia passou 211 dias sem nenhum acidente de trânsito. Obras não melhoram apenas a mobilidade do trânsito. O principal da duplicação é que ela salva vidas. Retomando ao trabalho magistralmente conduzido pela Fiesc e executado pelo engenheiro a que me referi, vemos que as soluções existem e estão ao alcance. O trabalho propõe a construção de pouco mais de 40 quilômetros de terceiras faixas no sentido leste-oeste e quase 29 quilômetros de terceiras faixas no sentido oeste-leste. O custo estimado ficaria em quase 193 milhões de reais. O material ainda sugere a construção de faixas adicionais primárias no acesso a Santo Amaro da Imperatriz e em Rancho Queimado, ao custo de em torno de 46 milhões de reais. Lembrando, senhoras e senhores deputados, que acabamos de aprovar nesta casa a concessão de aproximadamente 800 milhões, deputado Bruno, para o governo federal executar obras na 470, na 280, na 285, e na 163. Como tenho dito, já passou a hora de cobrarmos a União, e não me refiro aqui a este ou a qualquer outro governo, mas sim, isso é histórico para com Santa Catarina. Chegou a hora que entendo que o governo, a União, deva ter o necessário respeito para com o nosso Estado. Não é possível que continue sendo uma relação de mão única, onde mandamos recursos, enviamos bilhões em impostos e não recebemos nem os recursos de volta, e muito menos em obras e ações da União que justifiquem nossa contribuição. Quero, deputado Bruno...
Uma parte, deputado.
De ouvir com muito prazer.
Deputado, muito parabéns pela sua colocação. O senhor está certíssimo. Santa Catarina precisa ser respeitada. Eu estou aqui com os valores cortados este ano do orçamento e infraestrutura dos estados brasileiros. O Pará teve cortes, que foi o quarto que mais recebeu cortes, teve 85 milhões de reais cortados do orçamento e infraestrutura. Minas Gerais teve cortado 104 milhões de reais. Bahia, que foi o segundo estado que mais teve cortes no orçamento e infraestrutura, teve 130 milhões de reais cortados do seu orçamento e infraestrutura. Mas, sabem, senhores, qual foi o estado que teve o maior número de cortes no orçamento de infraestrutura? Santa Catarina. Com 133 milhões de reais cortados do seu orçamento de infraestrutura. Isso não é justo com Santa Catarina, que é uma grande credora de Brasil. O catarinense está financiando obras em diversos estados. Infelizmente, aqui, nós temos que pagar duas vezes, porque como a União historicamente não investe aqui, nós temos que pagar pelas obras que deveria ser a União a fazer. Nós pagamos, então, pelas obras em outros estados e pagamos para fazer as obras nos nossos estados, no nosso estado, e ainda somos o estado que recebeu o maior número de cortes no orçamento. Por isso, sugiro, inclusive, presidente, a essa casa, que nós façamos alguma coisa, uma manifestação contra esses cortes no orçamento do governo federal e investimento em Santa Catarina. E como bem falou o deputado Cobalcini, não é uma questão de esse governo ou aquele, nem de lado A e nem de lado B. É uma questão aqui de ser do lado de SC. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Bruno Souza. E, para concluir, presidente, embora ainda tivesse escrito o que se lesse todo, demoraria mais algum tempo, mas, para concluir, nós estamos sugerindo, através de um requerimento apresentado à mesa...
Um minuto, deputado, para concluir.
Obrigado, presidente Berlanda. Estamos requerendo a criação de uma frente parlamentar, assim como toda a mobilização existente na 470, deputado Ismael, na 280, na 163, uma frente parlamentar em prol da duplicação da 282. Da mesma forma como a Fiesc tem se posicionado, nós queremos agir junto com o Fórum Parlamentar em Brasília, mas essa casa não pode, deputado Márcio, não se articular, não gritar diante da situação que se agrava a cada dia. Essa é uma rodovia importantíssima e que essa casa, entendo, deva se organizar no sentido de mobilizar, assim como nos mobilizamos em relação a outras rodovias, para que se inicie pelo menos os projetos. Nesse momento, nem projeto nós temos.
30 segundos, deputado.
Concluindo, então, deputado, e agradecendo mais uma vez, começando pelos projetos, e depois que se tenha um cronograma. Por isso, nós precisamos estar com o ministro de Infraestrutura, precisamos mobilizar deputados estaduais, o Fórum Parlamentar em Brasília, o setor produtivo, e todos nós em Brasília e também do governo do Estado, já que recursos do Estado estão sendo alocados para outras rodovias, por que não na 282 também?